Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje tenho o prazer de ter comigo uma convidada que, desde cedo, quer na parte académica, quer na parte profissional, as finanças fazem parte do seu caminho. Da auditoria às tecnologias de informação, passando por inúmeras geografias, vamos conversar hoje com a Rita Pissarra e descobrir mais um bocadinho deste caminho que a Rita tem vindo a fazer. Olá, Rita, bem-vinda.
Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje.
Obrigada, eu, Rita. Vamos lá atrás.
Ok.
Vamos começar exatamente por esta parte académica que eu mencionava na pequena introdução. Tu fizeste a tua licenciatura em Contabilidade e Gestão. A minha pergunta é, nesta altura, quem era a Rita que toma esta opção? Porquê é que tu escolheste isto e não outra coisa qualquer?
Olha, é engraçado porque a história começa na escola secundária de Mãe Martins. Vivi toda a minha infância na Serra das Minas, na linha de Sintra, e quando estava a estudar na escola secundária de Mãe Martins tive um professor no décimo ano de uma disciplina que se chamava TOE, Técnicas de Organização Empresarial. E fui muito boa aluna naquela disciplina, que era contabilidade, basicamente débito, crédito, no fim aquilo tinha que dar tudo certo. E as ciências exatas sempre foram algo que me apaixonava profundamente. E o professor disse-me, olha, se a Rita gosta mesmo muito disto e está disposta a trabalhar muito, devia de ir para a auditoria, porque em auditoria trabalha-se muito, mas ganha-se muito dinheiro. E eu ouvi aquilo, não é? Nos meus 16 anos e pensei, eu consigo fazer isso, quer dizer, isto é uma coisa que efetivamente eu gosto de fazer e parece-me razoável, trabalhar muito. Estou disposta a isto e ganhar muito dinheiro, quem não quer? E então a partir daí ficou essa sementezinha na minha cabeça de eu vou para a auditoria. E então no 12º ano, quando foi a altura de escolher a faculdade, como eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, não tinha ninguém para me orientar e dizer, olha, vai para uma católica ou vai para uma nova, ou estas são as tuas opções. Então o que eu fiz foi ir a uma feira de universidades, que era na FIL, na antiga FIL de Lisboa, onde estavam todas as universidades representadas. Então lembro-me de estar a buscar e de estar em busca da universidade que desse um curso em auditoria, para depois poder seguir a minha carreira de auditoria. E lá encontrei na feira o ISCAL que dava este curso, que era Contabilidade e Administração, depois com uma especialidade em auditoria, e lá fui eu para o ISCAL fazer o curso que almejava para seguir a carreira que tinha estipulado aos 16 anos, sem saber que as empresas de auditores e consultores recrutavam todas as universidades e não só do ISCAL.
E ao longo do curso foste sentindo que era aquilo que tu querias aprender, estava dentro daquilo que eram essas expectativas que te criaram aos 16 anos?
Sim, sendo que havia sempre, como é que se chama, disciplinas que eram um bocadinho mais difíceis. Eu lembro que tive a minha primeira negativa quando cheguei à faculdade. O que para mim foi um choque. Tive três. Era a introdução à microeconomia, ou a introdução à microeconomia, qualquer coisa do tipo. E lembro-me que tive três. Quando cheguei à pauta, tive, mas como assim? Eu escrevi o nome, pelo menos tinham de dar cinco, vá. Três, zero, vinte, é nada. E fiquei muito chocada quando pensei, não, mas espera, eu sempre fui boa aluna, agora de repente tive um três. E percebi que me tinha que aplicar mais. Mas tirando isso, esse facto engraçado, eu acho que sim, porque tem muita componente prática, teve muita componente prática de aprendermos exatamente como é o dia-a-dia, primeiro de um contabilista, muito no débito, no crédito, da gestão de stocks, de gestão de inventários, enfim, muito, muito engraçado. E depois a componente mais focada em auditoria, lembro-me do meu trabalho de fim de curso, já não sei qual é exatamente o termo técnico que se usa, foi como planear uma auditoria. E, portanto, era tudo o que eu queria. E eu já fiz o último ano da faculdade a trabalhar, a conciliar com o trabalho. E então já estava a auditar. E então fazer um trabalho como sendo como planear uma auditoria era juntar o útil ao agradável e pôr a cereja em cima do bolo a fazer.
Porque é curioso, porque se tu foste fazendo, de facto, esse fio condutor, porque tu depois especializaste em auditoria. E nesse último ano que estás agora a comentar, que foste conciliando com os estudos, foi no ano em que tu, na altura, nas famosas Big Five, hoje já Big Four, que foste para a Deloitte. Como é que foi aquele impacto de chegar a um gigante como este?
Bem, para já foi um orgulho muito grande, não é? A concorrência de chegar a uma Big Four, na altura uma Big Five, não é? Ser admitido para uma Big Five é um sonho, acho que era um sonho para a nossa geração e é um sonho ainda para esta geração que estamos a viver agora. As auditoras são empresas fantásticas para se iniciar a carreira. Aprendemos imenso, imenso. É quase exponencial, não é? Se virmos um gráfico de aprendizado, não é que não se aprenda muito na faculdade, mas quando estamos semana a fios em clientes diferentes, a aprender um negócio diferente, com realidades diferentes, com desafios diferentes, com equipas diferentes, dá-nos um background muito, muito grande para a nossa vida corporativa. E, portanto, chegar à Deloitte e ser escolhida, na altura eu acho que nós entrámos no meu ano, acho que só entrámos 12 e tiveram, não sei, 1000 candidaturas. É um orgulho extremamente elevado de poder pertencer à elite de ser auditora na Deloitte. E lembro-me de celebrar muito com os meus pais quando cheguei. Disse, eu entrei, eu fui escolhida. E foi muito bom. Fiquei muito feliz.
São anos de imensa aprendizagem. De competências adquiridas que ficam para o resto do nosso percurso profissional.
Sim, eu acho que as consultoras e as auditoras têm algo muito, muito particular, que é, entramos quase como fornalhas, não é? Entram estes pãezinhos pequenininhos, que somos dos assistentes do primeiro ano, todos da mesma idade, todos com um brilho nos olhos, com vontade de aprender, com vontade de crescer, e não é só o que aprendemos nos clientes e com os parceiros, com os managers e com os partners e com os séniores até dos trabalhos, mas também as relações interpessoais que criamos entre as pessoas do nosso próprio ano. Eu tenho amigos que ainda hoje vamos almoçar e quer dizer, agora cada um é CFO de uma coisa, outro é partner ainda na Deloitte, outro é... E continuamos a ter esta amizade, são amizades que... Vem do suor e das lágrimas, mas também de todas as interações que tínhamos nos clientes de horas a fio trabalhados e de muita cumplicidade e de muito aprendizado. Não sei se em português legal, de muita aprendizagem. A palavra é aprendizagem. Muita aprendizagem conjunta. Portanto, é fantástico. Eu recomendo a toda a gente que tente uma carreira em auditoria ou em consultoria numa Big Five, porque é sem dúvida uma grande escola para o futuro.
De um gigante da auditoria e consultoria para um gigante das tecnologias de informação. Aliás, é um mundo da auditoria que também te faz esta ponte com a própria da Microsoft. Quando tu, em 2005, integras a Microsoft, quais é que eram as tuas expectativas? O que é que tu sentiste?
Bem, eu resolvi sair da Deloitte porque... vinha com o plano de ser partner na Deloitte, não é? Como disse o professor de TOE, de trabalhar muito e ganhar muito dinheiro e, portanto, o meu plano inicial era ser partner. Mas a determinada altura percebi que o preço que eu estava disposta a pagar para ter esse dinheiro era demasiado alto e eu não tinha uma vida muito sã e, na realidade, não tinha muita vida para além do trabalho. Trabalhava muitas horas... não conseguia ir ao aniversário do meu pai, não conseguia marcar uma consulta no médico, e foi quando estava a comprar uma televisão para a casa recém que eu tinha comprado, não que a tenha acendido muitas vezes, mas quando estava a comprar uma televisão que via em direto a morte do Fer, do benfiquista. E isso de alguma maneira mexeu comigo a pensar, está aqui um profissional do desporto, com muita saúde aparente, não é? Que é sujeito a exames físicos e exames médicos com alguma frequência, E faleceu. O que é que impede disso acontecer a mim também, não é? Ando aqui a um ritmo de vida alucinante, não tenho namorado, não tenho muito que mostrar da minha vida que não seja a profissão neste momento, se calhar está na hora de mudar. E foi aí que eu decidi sair da Deloitte e comecei em busca de algo diferente, algo que me permitisse ter um balanceamento melhor entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Fui auditar a Microsoft. E, em conversa com a diretora financeira, que me viu um bocadinho cabisbaixa, disse, Rita, normalmente é uma pessoa tão extrovertida, mas está tão cabisbaixa, o que é que se passa? E eu expliquei, olha, estou efetivamente a tentar equacionar a minha escolha de carreira, estou a pensar a sair da Deloitte. E ela disse-me que havia uma posição em aberto, se eu não me queria candidatar, fiz todo o processo normal, com todas as entrevistas e testes, cheguei atrasada à entrevista final, porque o meu carro avariou, fui para o sítio errado, enfim... e fui escolhida. Entrar na Microsoft foi de início foi um misto de sentimentos, porque a Microsoft não é o gigante informático que é hoje, e portanto quando eu aceitei a proposta, ponderei aceitar a proposta da Microsoft, fui dizer ao meu pai e à minha mãe, que ia sair da Deloitte para aceitar a proposta da Microsoft, e a reação do meu pai foi: mas o que é que tu vais fazer? Tens um emprego estável, um contrato na Deloitte e agora vais deixar tudo para ir para essa empresa dos computadores? Qual é o futuro que isso tem? E lembro-me de sentir: ai meu Deus, mas o meu coração diz-me que sim, e agora de repente o meu pai, uma pessoa em quem eu confio e em quem eu deposito a maior confiança, passa a redundância, e diz-me que não, que talvez deva ponderar algo diferente. Foi um bocadinho um misto de sentimentos, mas segui o coração e lá fui eu, porque a minha mãe olhou para mim. Engraçado, voltando um bocadinho atrás, houve um dia que eu ainda estava a viver em casa dos meus pais e cheguei tarde do trabalho e a minha mãe estava à minha espera. E quando eu tentei entrar e abrir a porta, pé ante pé, para não acordar ninguém, minha mãe estava lá à espera e disse: isto são horas? Isto são horas de chegar? Eu disse: mas eu estive a trabalhar, não estive na discoteca, não, estive com os meus amigos. E então lembro-me de olhar para a minha mãe quando o meu pai estava a ter este discurso e ela, de alguma maneira, sinalizar-me que sim, que como estava não era forma de continuar e que sim, que devia de querer abraçar novos desafios. Então fui para a Microsoft, não era a empresa que é hoje, era uma empresa ainda numa expansão gigante, e foi diferente, não é? Não havia aquele espírito, não havia aquelas pessoas todas da minha idade, era uma empresa com uma faixa etária mais velha do que eu, agora eram mais novos. Quando saí, mas era uma empresa com uma faixa etária mais velha, num mundo completamente diferente, tecnologias de informação, algo que eu ainda não tinha esse tanto conhecimento aprofundado, e portanto foi uma realidade um bocadinho diferente. Aliás, quase na primeira reunião com a minha manager na altura, ela pediu-me para fazer o meu plano de desenvolvimento de carreira, ao que eu pensei: tá, mas agora acabei de entrar, já queres que eu mude para outra coisa diferente? Como assim? Portanto, uma realidade completamente diferente, muito mais focada em desenvolver os profissionais, não como na Deloitte, muito hands-on, muito vais para o cliente e vais aprender e está aqui esta formação para saberes o que fazer, muito mais de planear e desenvolver competências que possam ser usadas no futuro de forma planeada para funções que possam ser feitas no futuro.
Quais foram as primeiras funções que tu foste fazer na Microsoft quando aceitaste essa proposta?
Fui fazer uma função chamada EPG IPS Business Controller. E o que é que isto quer dizer? Era Enterprise Partner Group, EPG, mais PS, que era Public Sector, Business Controller. Basicamente, eu era uma controller de receita, de revenue, como dizemos na gíria financeira. A minha função era ser a pessoa financeira do líder de vendas para empresas públicas e para empresas privadas de grande dimensão. Portanto, era o segmento de negócio de empresas grandes, tendo elas públicas ou privadas, e eu era a business partner financeira dele. Portanto, o meu trabalho era budget, forecast, outlooks, perceber qual era o ciclo das vendas de determinado contrato, perceber quando é que esse contrato ia ser fechado, analisar gastos, portanto, a gestão financeira de lés a lés daquele segmento de negócio.
Tu estiveste 2 anos em Lisboa, mais ou menos, aproximadamente, e rumaste aos Estados Unidos. A minha pergunta é: tinhas em mente até então que fazer carreira internacional faria parte dos teus planos? Ou isto surge já no enquadramento de Microsoft?
Quando eu fiz este plano de carreira, voltando um bocadinho atrás, eu sempre adorei viajar. Sempre adorei. Conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas, novos cheiros, novas maneiras de encontrar desafios. E, portanto, eu já na Deloitte pedia sempre aos partners para me colocarem nos clientes internacionais. Fossem eles em Cabo Verde, em São Tomé, em Angola, eu pedia sempre para ir auditar os clientes internacionais que tínhamos. Portanto, já tinha algum bichinho. Quando cheguei à Microsoft e fiz o meu plano de desenvolvimento de carreira e coloquei que queria ser a CFO da Microsoft Portugal, percebi que a maneira melhor de chegar a ser diretora financeira era ter uma experiência internacional onde pudesse desenvolver competências que em Portugal não seriam tão fáceis de desenvolver e o progresso não seria tão fácil de alcançar. Portanto, ter uma carreira internacional e ter ido para os Estados Unidos foi algo que estava alinhado com esse plano de desenvolvimento de carreira. Lembro-me de ter a conversa com a minha manager, queria ir para fora e que fazia parte do meu plano, E houve um dia que ela chegou ao pé de mim e disse: Rita, vai abrir este programa, chama-se Finance Global Exchange Program. E basicamente era uma pessoa do field, portanto das subsidiárias dos países, que ia para a casa-mãe, em Seattle, e a pessoa da casa-mãe vinha para o país. Portanto, era uma troca de trabalho durante um período de tempo, com tudo pago. E pensei, isto é perfeito, porque eu vou viver para o estrangeiro, vou experimentar viver fora, se não gostar, no fim daquele prazo, eu regresso, no harm, no foul, não é? Ou seja, se não correr bem, tenho aqui o meu trabalhinho de volta, volto ao mesmo.
Era confortável de alguma forma essa possibilidade.
Era muito confortável. E então disse, ok, vamos a isso. Fiz a minha candidatura, preenchi tudo e candidatei-me e fui aceito para o programa piloto. O que é que aconteceu entretanto? O meu pai faleceu. O meu pai faleceu dia 13 de outubro, que agora vai ser 13 de outubro outra vez. Uma data chata. E então, lembro-me quando fui efetivamente para os Estados Unidos pela primeira vez, de ir a minha mãe, a minha irmã e o meu namorado na altura, que agora é o meu marido, irem-me deixar ao aeroporto e de pensar, estas são as pessoas mais importantes da minha vida. Se eu olhar para trás, não é? Naquela separação de ir para a segurança, não é? Se eu fizer este caminho agora até à segurança do aeroporto e passar, eu já não vou voltar atrás. Se eu olhar para trás, eu já não vou. E lembro-me tão bem de sentir o estômago às voltas e o coração apertado e de tal maneira pensar, é isto, é mesmo isto que eu quero. It's a point with no return. É mesmo isto. E lembro-me pensar, não vais olhar. Tu já decidiste, é isto que vais fazer. E fui. E fui para os Estados Unidos e foi uma experiência incrível. Viver fora sozinha, aprendi imenso, trabalhar com pessoas muito mais séniores do que eu. Estava lá no último dia do trabalho do Bill Gates, no último dia que ele se retirou da Microsoft, e poder assistir a momentos como esse e trabalhar no mesmo piso com o Kevin Turner e o Steve Ballmer, que eram pessoas e executivos de elevado grado na Microsoft, foi muito, muito, muito recompensador. Mas a parte da imigração, que muita gente também não fala, é a solidão. Eu estava sozinha num país onde não conhecia ninguém, num idioma que não era o meu, mas que de alguma maneira eu dominava, mas sem a família, sem os amigos, sem a comida da mãe, e eu não sei cozinhar. E então lembro-me de fazer calls, fazer chamadas de Skype, na altura com a minha mãe, muito de manhã, não é? Por causa da diferença do fuso horário, são 8 horas, e ela dizer, Rita, estás muito branca, estás muito pálida, o que é que se passa? E eu, mãe, não há sol, não há surf, eu não vou à praia. E de sentir que embora estivesse a aprender muito, que as saudades de casa também apertam muito e é importante nós termos sempre esse pezinho de que é ótimo fazer uma carreira internacional, mas há um preço a pagar para aprendermos muito mais do que só cá em Portugal.
Eu já retomo o teu passo seguinte, que tu depois rumaste a França, mas eu tenho que voltar só um bocadinho atrás, porque tu disseste que colocaste no teu plano de desenvolvimento pessoal, que te pediram logo assim que chegaste à Microsoft que o fizesses, que ias ser diretora financeira da Microsoft Portugal.
Ia ser.
Ali, logo ao início, tu disseste, sim, que ia ser. Recordas-te disso? Recordas-te, eu acabei de chegar, mas eu vim para ser isto.
Sim. Eu sempre fui muito ambiciosa. Muito. Sempre quis crescer muito. E quando me perguntavam, a mesma coisa na Deloitte, quando perguntavam o que é que queres ser, eu quero ser o maior que se pode ser. Qual é o maior? É partner? Eu quero ser partner. Portanto, quando eu cheguei à Microsoft e me perguntam, faz o teu plano de desenvolvimento de carreira, qual é a coisa maior que se pode ser enquanto financeiro? É CFO? É CFO que eu quero ser.
Será que muitos mais de nós pensamos isso, mas temos algum receio, alguma vergonha de materializar, de verbalizar, de escrever num plano, porque os outros vão achar que nós somos demasiado ambiciosos?
Eu acho que sim. E acho que, principalmente nós mulheres, temos medo de materializar e dizer. E acho que também pode ser, em Portugal, eu acho que às vezes as pessoas têm medo de dizer, porque por outro lado pode dizer, ah, agora quero-me roubar o lugar. Isso que não faz sentido, não é? Eu sempre recrutei pessoas na Microsoft, eu recrutei sempre pessoas que tinham essa ambição, que queriam e que eu achava que podiam ser melhores do que eu. Porque quando nós trabalhamos com alguém desse calibre, com essa vontade, faz-nos crescer também.
Crescemos todos.
Crescemos todos juntos. E portanto, é uma das coisas que eu gosto de passar a mensagem de inspirar pessoas é tenham ambição, independentemente de qualquer que ela seja. Eu tinha a ambição de ser CFO. Outra pessoa pode ter uma ambição de ser o melhor técnico informático que existe, mas a ambição de sermos melhores e sermos cada dia um bocadinho melhor do que fomos no dia anterior e de cada dia crescermos mais e sermos excelentes naquilo que fazemos, eu acho que esse orgulho todos nós devemos ter. Essa ambição todos nós devemos ter. Agora, qual é a ambição de cada pessoa? Cabe a cada um de nós estipular. Agora, olhando para trás, por acaso correu bem, mas olhando para trás eu acho que a reflexão devia ter sido outra. A reflexão devia ter sido, o que é que eu gosto efetivamente de fazer? Quais são aquelas competências que eu tenho, que eu gosto muito e gostava de continuar a fazer durante toda a minha carreira corporativa e quais são aquelas competências que eu não tenho, mas que eu gostava muito de ter, de vir a ter. E quando eu olho para profissionais que têm essas competências, eu almejo um dia chegar lá. E depois decidir qual é o standard title, qual é o nome da função que incorpora estas competências. Porque no mundo em que vivemos hoje em dia, quer dizer, hoje a profissão chama-se Chief Financial Officer, amanhã pode chamar outra coisa qualquer. Estamos a falar da AI, estamos a falar de outros avanços tecnológicos e no mundo constante de evolução, a função como a conhecemos hoje pode não ser a função que é amanhã. E, portanto, eu acho que temos de nos focar cada vez mais nas competências. O que é que me traz aquela energia positiva de fazer? Por exemplo, eu gosto muito de falar. Dá para notar, não é? Eu gosto muito de falar, gosto muito de comunicar, gosto muito de ensinar e de mostrar às outras pessoas coisas que eu uso no meu dia-a-dia e que pode melhorar o dia-a-dia delas também. Sou muito analítica, também gosto muito e posso perder tempo a debruçar sobre números e a fazer análises. E, portanto, é importante as pessoas façam essa reflexão de o que é que lhes traz energia positiva, o que é que lhes põe um sorriso na cara, que é diferente para qualquer um.
Naturalmente.
No outro dia falava com uma mentee minha e ela dizia, ela faz, agora não me lembro do nome da profissão, mas é algo do tipo, é procurement. Ou seja, ela faz negociação de contratos para conseguir melhores preços com a compra de elevados volumes. E eu era incapaz de passar a vida a negociar contratos, era algo que eu ia abominar fazer, mas ela adora. E isso é a beleza do ser humano, é que nem todos gostamos da mesma coisa. E é ok.
E está tudo certo.
E está tudo certo. O importante é que, eu acho que devemos isso a nós próprios, fazermos essa análise de o que é que nos traz energia positiva, o que é que vai pôr um sorriso na minha cara e qual é a minha ambição, para depois sim podermos traçar o plano para chegar lá.
Dos Estados Unidos foste para a França, de França foste para o Brasil. E aqui estamos a falar ainda de algum tempo, nestas duas geografias. Quão diferente é trabalhar na mesma área financeira, no mesmo entorno financeiro, em geografias tão distintas como estas?
Completamente diferentes. Porque o que faz as empresas são as pessoas. Embora se fazer um budget seja igual em Portugal, no Brasil, em França ou nos Estados Unidos, no fim do dia, para fazer um budget, nós temos que nos relacionar com pessoas e temos que falar com pessoas e temos que interagir com pessoas e as pessoas são diferentes com base. São diferentes em Portugal e são ainda mais diferentes quando se incorpora o tema cultural. Trabalhar no Brasil, para mim, foi extremamente difícil por uma cultura que eu não estava habituada. No Brasil eles têm algo fantástico, para mim no início fez bastante confusão, mas que é genial, que é... No Brasil as pessoas não dizem que não, porque não querem de maneira nenhuma ofender a outra pessoa que está a perguntar. Por exemplo, quando estamos num café, dizendo, olha, pode-me trazer açúcar? A resposta que recebemos, se não houver, normalmente é, vou ficar devendo essa para você. Ou seja, a resposta não é eu não tenho, porque o eu não tenho de alguma maneira vai te ferir, porque eu vou-te dizer que não tenho, portanto eu não posso satisfazer o teu pedido. Portanto, a resposta normalmente que recebemos é, eu vou ficar a dever. No sentido, pronto, eu tenho toda a intenção de fazer, mas neste momento eu não consigo, não é? Mas não é um não, é eu tenho intenção de... Mas quando isto se traduz para o mundo corporativo, em que nós temos deadlines para cumprir e precisamos ter as expectativas certas de quando é que nós vamos receber determinada informação ou não, às vezes é difícil gerir esta falta de dizer não. E ao contrário, não é? Eu como vinha de um país onde dizemos abertamente não, quando a resposta é não, não é? Em Portugal nós dizemos não, não, não consigo, não há. Criou um choque cultural difícil de gerir no início, que depois eu adaptei-me e consegui perceber. E acho que essa é uma das aprendizagens maiores que eu quero deixar às pessoas que planeiam emigrar, não tentem impor a vossa cultura ao país onde chegaram. Nós é que somos os estrangeiros. Nós é que temos que nos adaptar à cultura onde estamos inseridos. Podemos dar o nosso feedback, podemos dar a nossa perspectiva de como é que nós fazemos as coisas como sugestão, por acharmos que é diferente, e essa é uma mais-valia que trazemos, mas nunca devemos impor, devemos sempre nos adaptar à cultura. E, portanto, eu comecei a perceber como fazer budget e como interagir com as pessoas no Brasil. E, ao contrário, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, então, é uma cultura muito mais direta do que em Portugal, onde as coisas são sim, sim, pão, pão, queijo, queijo, e os deadlines são para ser cumpridos e não há aquela coisa de deixar para a última, como em Portugal, não é? Em Portugal andamos sempre neste limite dos deadlines. Nos Estados Unidos as coisas são sempre muito mais planeadas e há sempre um timeline que temos que gerir e temos que as entregas ao longo do prazo. Portanto, é engraçado e eu acho que é parte do charme de se ir viver para fora, perceber-se como é que as diferentes culturas, as diferentes realidades entram na mesma função.
Do Brasil foste para Miami e é em Miami que tu assumes pela primeira vez a função de CFO. Portanto, ainda não eras CFO da Microsoft de Portugal, mas foste CFO em Miami. O que é que foi para ti atingir de facto este patamar de CFO?
Foi um sonho. E vou explicar porquê. Eu estava acting. O que é esta função de acting? Eu tinha a minha função. A função que eu estava a fazer em Miami era a função, se calhar, com menos glamour que eu fiz na minha carreira, que era a função de financial controller. O financial controller está muito mais focado na parte de custos, orçamentos salariais, entrega de impostos, uma coisa com menos charme do que ser controller de receita, não é? Que é aquela coisa dos contratos, dos clientes. Então é uma coisa muito mais back-office, de contabilidade, de impostos, uma coisa com menos charme. E, portanto, fiz o meu melhor, não é? Porque eu percebi que para ser CFO não posso ter só a versão do revenue, tenho que ter o pacote completo para conseguir ser a melhor CFO que eu possa ser e fazer parte do meu plano de desenvolvimento, que eu tinha que ter experiência nesta parte também. E quando o meu chefe, na altura, o Chad Hall, saiu da função de chefe de CFO de Latam New Markets e foi ser CFO da Holanda, ele sentou-se comigo e disse: Rita, eu sei que tu tens no teu plano de desenvolvimento de carreira seres a CFO da Microsoft Portugal, eu acho que tu estás preparada, mas vou-te pôr ao teste. E eu disse: como assim? E disse: eu vou para a Holanda para ser CFO da Holanda e vou-te deixar acting enquanto não recrutam uma pessoa para o lugar. E depois tu, se quiseres candidatar, aqui podes-te candidatar, mas depois não podes sair de Portugal a abrir. Tens que escolher, mas podes ficar acting o tempo todo que estiver o processo de recrutamento a decorrer. E aquilo para mim foi, não só eu senti-me valorizada, porque o meu chefe estava a apostar diretamente em mim, estava a pôr-me como chefe, não é? Da equipa, como eu senti naquele momento que todo o meu esforço ao longo destes anos todos de construir as competências estava a ser reconhecido como: ok, tu estás apta. Está aqui o teu teste final. É quase como na escola, não é? Tiveste o ano todo a aprender, agora está aqui o teste, prova o que vales. E, portanto, para mim foi fantástico, não é? Lembro-me até hoje da reunião que tive com o Chad em Miami. Depois, houve alguns desafios, claro, porque uma coisa é chegar a uma equipa nova, não é? Ter sido recrutado e agora tu és a chefe. Outra coisa é passar de peer, não é? Passar de membro da equipa, onde estamos todos em pé de igualdade, para de repente tu agora és a chefe. Acting. Ou seja, tu estás agora não é fingir, mas estás a
Quase que
fazer
a
de.
experiência, não
Estás
é?
à experiência enquanto chefe. Portanto, para mim também foi muito, muito, muito importante perceber como é que se faz esta passagem de: eu antes estava do vosso lado, não é que agora não esteja do vosso lado, continuo do vosso lado também. Mas tenho também outro papel, porque eu tive que acumular as duas funções, que é sempre importante. E foi muito bom para mim perceber como é que eu podia fazer esta passagem, e mais uma vez fiz o teste, e no fim do ano recebi o prémio de Best People Manager dado pela equipa. Ou seja, depois no fim do ano as equipas votam e elegeram-me como The People's Award para a categoria de gerente de pessoas. E para mim isso foi o melhor, mais do que provar que eu estava pronta para ser a CFO, receber um prémio da minha equipa, dos meus pares, em que a Rita conseguiu estar up to the job, conseguiu elevar-se, ser chefe, mas ao mesmo tempo nós vemos nela a competência de liderança e por isso a nomeámos para este prémio. Para mim foi a melhor distinção que eu podia ter recebido deste teste.
Quando deixaste Miami, ainda estiveste em Espanha, em Madrid, mais ou menos um ano, e depois o sonho tornou-se realidade.
Sim.
Em 2018, foste nomeada CFO da Microsoft Portugal.
Esse passinho de dança em Espanha, como eu costumo dizer, em Madrid, é importante e eu acho que é muito importante para as pessoas perceberem. Por muito que nós façamos um plano, os astros também se precisam de alinhar. Eu estava pronta em Miami para ser a CFO da Microsoft Portugal, mas a posição não estava em aberto. Não estava aberta. Estava lá outra pessoa a fazer a função. A pessoa não se vai embora só porque eu estou pronta, não é? E é isto que às vezes nós pensamos, ai não, mas correu tudo tão bem, está tudo tão alinhado, quer dizer, foi tudo tão fácil. Não, quer dizer, é fácil porque depois temos que ir arranjando alternativas. Então o que eu acabei por fazer foi, a posição não está aberta, ok, então no que é que eu me vou focar para acrescentar mais ainda à função que eu quero fazer? Então, o que eu acabei por fazer foi vir para a Europa. Porquê? Europa são países muito mais maduros, muito mais desenvolvidos do que na América Latina e onde toda esta questão da nuvem, que na altura estava no seu auge, estava muito mais desenvolvida do que nos países emergentes. Então, foi importante para a minha carreira vir de volta para a Europa, para perceber esta nova tecnologia, perceber quais eram os KPIs ou as métricas que eram interessantes para esta nova tecnologia, como é que vendíamos esta nova tecnologia e como é que isso mudava toda a estrutura de custo e toda a estrutura de receita da nova Microsoft, com o Satya Nadella tinha desenvolvido depois de tomar posse na Microsoft. Portanto, consegui acrescentar, portanto, é fazer dos limões uma limonada, a posição não está em aberto, eu tenho que fazer outra coisa qualquer. Fiquei em Madrid, escolhi Madrid também por temas fiscais, e isso é algo que eu acho que as pessoas têm sempre que considerar quando vão para fora, perceberem qual é o enquadramento fiscal do país para onde vão. Madrid tem uma lei Beckham, que privilegia as pessoas estrangeiras, e portanto é relevante percebermos quando podemos escolher qualquer país para ir trabalhar, se quer França, se quer Espanha, se quer Holanda, se quer. Temos que, às vezes, escolher países onde também tem um benefício fiscal implícito. E portanto foi por isso que fui para Madrid antes de vir para Portugal. Depois, em janeiro de 2018, consegui a minha função de sonho. Consegui, mas tive que fazer entrevistas. Como todas as outras funções que eu fiz na Microsoft, nada me foi dado de bandeja. A posição abriu, eu candidatei-me e fui a candidata escolhida. O que é sempre importante fazer? Eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se. Não é só mandar um currículo quando nos candidatamos a uma posição. O hiring manager ou a hiring manager, a pessoa que está a recrutar para a posição, tem que saber que nós existimos. Tem que saber já de antemão e que nós temos o sonho daquela posição. Num mundo ideal, nós estamos até no plano de sucessão da pessoa que está a fazer a posição agora. Portanto, não é uma candidatura que cai do céu de repente. É uma coisa pensada, estruturada, onde já houve conversas de antemão e onde já há uma demonstração das competências que foram sido adquiridas ao longo do tempo para estarmos prontos para aquela posição. Portanto, quando eu me candidatei à posição de Microsoft Portugal, era sabido internamente que eu tinha esta função como o next step no meu plano de carreira. Eu e outras pessoas que com certeza almejavam também e depois estava em igualdade de circunstâncias. Mas o meu nome já fazia parte do plano de sucessão da função de CFO de Microsoft Portugal.
Tal como dizíamos há pouco, quando tu lá atrás deixaste logo a mão levantada de que eu venho para tentar isto, não sei se vou conseguir, mas eu venho para tentar, e irmos dando nota, não é, de que eu estou a adquirir as competências que me dizem que são necessárias para um dia eu poder candidatar-me a este lugar, é isso que tu estás a dizer, irmos dando essa nota ao longo do tempo
exatamente.
E não agora, charam, surpresa,
do nada.
Afinal
e dizer,
eu
não, mas eu
quero
falei
isto.
com ontem com os meus amigos no bar que eu queria, não ouviram? Não. Ou seja, é uma coisa que tem que ser falada internamente dentro da empresa. E uma das perguntas que eu recebo muitas vezes é, mas como é que eu sei quais são as competências que eu necessito? Nada como falar com a pessoa que está a fazer a posição agora. Olha, um dia eu almejo ter a tua posição. Quais são as competências que tu achas mais relevantes para ter, para poder exercer a posição na sua excelência? Se têm vergonha de falar com aquela pessoa, peçam ao vosso manager para fazer a ponte, ou gerente, à vossa chefia, para fazerem a ponte para essa pessoa. Ou façam um reach out no LinkedIn, ou... Não sei, eu nunca recebi um não. Eu fartei-me de mandar mensagens toda a minha carreira, até para pessoas muito mais séniores do que eu, e nunca recebi um não. Posso ter esperado...
A surpresa às vezes é muito positiva, não é? A maioria das vezes a surpresa é muito positiva.
Posso ter esperado 6 meses por uma reunião. E esperei. Houve alturas que esperei 6 meses para ter uma reunião com uma pessoa importante. Mas tive.
E no limite de uma não resposta, a pessoa também não perdeu nada por ter feito a pergunta.
Exatamente, exatamente. Portanto, não perdemos nada em tentar a nossa sorte sempre.
Rita, tu tens estado muito presente nos mídia nos últimos meses com a tua decisão de saída voluntária da Microsoft Portugal para, de alguma forma, mudares de profissão, dedicares-te mais à tua vida, àquilo que tu queres e não estares dependente corporativamente de uma outra entidade que não é a tua própria. Tens contado também muito a forma como ao longo dos anos foste planeando, estruturando, mesmo há pouco tu dizias, na altura em que pensamos em mudar de país, mas há, por exemplo, o tema fiscal, e aí voltamos uma vez mais ao que tu tens dito sobre o poupar, o investir, o estruturar, e portanto isto não nada cai do céu, nem vem por aí aos trambolhões. A minha pergunta sobre este tema é, isto assim, posto assim, parece tudo muito cor-de-rosa, muito bonitinho, mas estas decisões nunca são cor-de-rosas nem bonitinhas. Nossa. Isto gera receios, ansiedades, frios na barriga, e se... E é esta a minha pergunta, como é que se gera este lado? O que é que tu foste sentindo entre esta não formalização, formalização, e agora após estes meses que já estás de facto a viver nesta fase nova da tua carreira?
Olha, no meu plano sempre teve a reforma aos 50, por muito derivada da morte prematura dos meus pais, aos 54 e aos 59, o plano era reformar-me aos 50. Mas efetivamente alcancei a independência financeira aos 44 e já lá chego como é que eu acho que podem fazer ou tentar fazer algo similar. A reforma aos 44 veio um bocadinho antes, derivada do facto de que já tinha a independência financeira e ao fim de 5 anos de ser CFO da Microsoft Portugal e já ter a minha, já ter completado de alguma maneira o ciclo de aprendizagem que eu me propus a fazer, estava na altura de escolher um novo desafio. Eu pensei, ok, fazer uma nova coisa. No meu plano de carreira dizia, agora queria ir para ser CFO de um outro país, mas na Ásia, que era o continente, são vários continentes, mas pronto, que me faltava no meu currículo. Quando cheguei a casa e perguntei à família qual era o sentimento deles de irmos para fora outra vez, porque esqueci-me de contar uma coisa engraçada. Eu e o meu marido fazemos sempre, cada um escolhe o país de uma vez. Okay? Por exemplo, para Seattle e para Paris eu fui sozinha, mas quando fomos para o Brasil, foi o meu marido que foi pelo emprego dele e eu pedi transferência dentro da Microsoft. Quando fomos para Miami, fui eu que escolhi. Quando fomos para Madrid, foi ele que escolheu. Quando fomos para Portugal, fui eu que escolhi. Portanto, agora era a vez dele de escolher. Quando eu cheguei a casa, disse, olhem, está na altura de planear uma nova aventura, o que é que acham? A minha filha torceu o nariz e disse, ai, eu gosto tanto do meu colégio, gosto tanto da escola, não quero, não estou disposta. E eu, ai, meu Deus. Ok, Nuno, o que é que achas? Ai, tal, eu estou bem aqui. Pensei, bem, então, mas eu já tenho independência financeira. Forçar a família a sair novamente para alcançar mais o quê? O que é que eu vou aprender mais? Que competências mais é que eu vou ganhar? O que é que eu vou aprender do outro lado do mundo que ainda não tenha aprendido aqui? Se calhar uma cultura diferente, uma maneira de trabalhar diferente. Sim, verdade, é capaz de acrescentar alguma coisa, mas o que é que me vai pôr um sorriso nos lábios? Não é? Voltando ao início. O que é que me vai trazer mais energia positiva? É finalmente sair de uma profissão que eu achei fantástica e este era o meu sonho, e agora sim posso almejar fazer uma coisa completamente diferente, trabalhar mais o eu, mais tempo à família, mais tempo para mim e depois ajudar as pessoas, ou ir e embarcar outra vez numa aventura sendo que a família já não está tão supportive quanto isso. E foi nesse momento que eu falei com a minha chefe na altura e disse-lhe, olha, Eu sei que o plano era aos 50, mas e se for agora já? E se trabalhássemos num plano de sucessão para eu poder sair já no fim do ano fiscal? E assim foi. Acordámos e eu pedi para o meu último dia da Microsoft ser o dia do All Hands, o dia da reunião geral da empresa. Não se chama All Hands, chama-se Town Hall. O dia da reunião geral da empresa para me poder despedir das pessoas, porque eu acho que o fundamental e o que nós levamos sempre é a interação com as pessoas e as amizades que fazemos e tudo aquilo que eu aprendi com eles e o que eles me ensinaram. E, portanto, eu quis que o último dia fosse a reunião geral da empresa para dizer adeus e recebi uma standing ovation, ou seja, para mim foi o melhor presente. Eu sei que recebemos aqueles miminhos diferentes, não é? Do último dia, adeus, beijinhos, um postal assinado e tal, mas o melhor presente que eu recebi foi aquela ovação, toda a gente de pé naquele auditório gigante a aplaudir o meu último discurso e a minha última apresentação de resultados. Para mim foi o melhor presente de carreira que eu alguma vez podia ter recebido.
E agora, o que é este teu novo dia-a-dia? Já passou algum tempo? Já sentou também aquela fase de... não é? Saí, estou dedicada à minha nova vida, a esta minha nova forma de estar no meu dia-a-dia. Em algum momento se receia, se duvida, se pensa e agora?
Sim. Eu acho que este movimento do FIRE, não é? O Financial Independence, Retire Early, Independência Financeira, Reforma Antecipada, reforma a atenção que não tem nada a ver com a segurança social, eu não recebo dinheiro da segurança social, isto é simplesmente deixar de trabalhar, é isso que diz no dicionário, reforma é o que é que deixou de trabalhar. Há muita gente neste movimento e há muita gente que almeja chegar a esta independência financeira, eu acho que há menos gente a falar exatamente disso, que é encontrar um novo propósito. Há pouco tempo eu recebi uma mensagem de um professor, pai com os seus 70 anos, a dizer-me, Rita, eu preciso da sua ajuda porque eu, se parar de fazer isto, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu fiz isto a minha vida toda, não é? O que é que eu vou fazer se eu parar? Se eu parar, eu vou morrer. E eu acho que é isso que falta muita gente também pensar, que é, mesmo as pessoas que se reformam aos 66 anos e 4 meses, que é a idade oficial da reforma, é o que é que vamos fazer depois? Qual é o novo propósito de vida que vamos ter quando chegamos lá? Porque é muito bonito chegar, ok, agora tenho o tempo todo para mim. Mas são muitas horas do dia. São 24 horas. Se passarmos 8 a dormir, mais 2 em refeições, mais higiene pessoal, são muitas horas do dia. Portanto, qual é a nossa nova ambição? Qual é o nosso novo propósito? A que é que nós nos ambicionamos fazer durante o dia? Qual é o objetivo que pretendemos ter? E eu acho que há muita gente que se esquece de fazer essa pergunta. E o que eu tinha planeado, quando saí da Microsoft, era ter algum tempo para pensar, para pensar o que eu queria fazer. Sendo que eu sabia, à partida, que eu gosto muito de comunicar, gosto muito de falar com pessoas, gosto muito de transmitir ideias. Percebi que o Team Inas, as publicações que eu fiz no LinkedIn sobre as coisas que eu aprendi no meu mundo corporativo tiveram muito sucesso, portanto, percebi que havia um público que gostava de me ouvir a partilhar o que eu aprendi durante a minha carreira corporativa. Portanto, eu pensei, ok, eu vou me dedicar a isto, de alguma maneira, a ajudar pessoas, a ter vários mentors, sempre tive 8, mas se calhar consigo estender o número de mentees para ter um impacto maior. Portanto, eu quero fazer alguma coisa deste tipo. Só que depois gravei o podcast no Expresso e assim de repente, não sei se me tornei uma figura pública, já me disseram que fiquei a figura pública, não sei, que fiquei famosa, não sei se essa é a conotação que eu quero. Eu acho que o que eu gosto mais foi que inspirei muitas pessoas, eu acho que essa expressão eu gosto bastante e tem sido um non-stop, tem sido muito, muito overwhelming, mas ao mesmo tempo muito gratificante. De poder falar com tantas pessoas, de poder transmitir esta ideia de que não é preciso vir de famílias abastadas, não é preciso ter andado na faculdade XPTO, basta planearmos, seguirmos os nossos sonhos, viver uma vida minimalista, poupar, investir, para depois podermos viver a nossa melhor vida, porque a vida não pode esperar.
Sentes-te tu nesta nova vida? Isto é verdade que foi um conjunto de coisas que não tinhas planeado, que ainda não tiveste o tempo que tu gostavas de ter para parar e pensar, Mas se calhar porque não é tempo de parar e pensar, é tempo de surfar esta nova onda.
Sim, eu estou a gostar de surfar a onda, sem dúvida nenhuma. Acho que a onda era um bocadinho maior do que eu esperava. Foi quase tipo, eu estava à espera de apanhar a costa da Caparica ou Carcavelos, se calhar, depois mais Carcavelos, mais cavado, e de repente veio a Nazaré. Foi assim um bocadinho avassalador. E com esta fama, com este mediatismo, veio também o aspecto negativo, não é? De muitas pessoas a criticarem, de alguma maneira a desvalorizarem as minhas conquistas, os chamados haters, não é? Aquele ódio gratuito da internet que se recebe, que é muito, muito, muito esquisito. Mas eu acho que o feedback positivo foi muito, muito maior do que o feedback negativo e tenho andado a surfar a onda enquanto as pessoas me quiserem ouvir e eu tiver algo para partilhar. Vou aproveitar e estou super entusiasmada a escrever o livro, que espero terminar até ao fim do ano para ser lançado para o próximo ano calendário, que vai ajudar seguramente ainda mais pessoas com todos estes passos de o que é ambição, como é que podemos planear a nossa carreira, o que é um discurso de elevador, o que é um mentor, como podemos arranjar um mentor, o que é um plano de sucessão, o que é o work-life balance, o que é que faz sentido de pensar no work-life balance, como é que se faz um planeamento financeiro e depois toda esta questão de que falámos agora mesmo de quem somos nós depois de darmos o grito do Ipiranga, de nos retirarmos do mundo corporativo. E depois uma pequena conclusão. Portanto, espero que as pessoas depois gostem do livro que eu estou a tentar escrever. Não sou escritora, mas estou a tentar o meu melhor.
Mas pões por escrito aquilo que foi a tua vivência, a tua prática, que te levou a atingir os teus objetivos, fossem eles quais fossem no fim da linha.
Exatamente. E o que eu proponho às pessoas é quase um guia prático para as pessoas, mesmo no livro, fazerem já a sua própria, o seu próprio plano, com perguntas do tipo, mas como aquela que dizíamos, o que é que lhe põe um sorriso nos lábios? O que é que lhe traz aquele calor de sentimento bom no fim do dia? Não é? Esses tipos de coisas que eu acho que muitas vezes nós até sabemos que são as perguntas certas, mas não paramos para as responder.
E que já que estamos a falar de livros, no âmbito deste plano que foste fazendo ao longo dos anos, daquilo que foste delineando, que querias fazer com a tua vida, que livros é que tu foste lendo ao longo deste percurso, que de alguma forma te marcaram e que hoje nos deixarias?
Olha, mais do que livros, eu sempre tive muitos mentors, ok? Sempre tive pessoas mais séniores, dentro e fora da Microsoft, que me serviram como guias. Porque eu sou uma pessoa muito mais prática do que teórica. E muitos dos livros têm muita teoria e eu gosto muito mais da prática. Então, ao ter mentors que eu escolhi para desenvolver certas capacidades ou para me desafiarem a determinadas coisas, permitiu-me aprender muito melhor, talvez não melhor, mas de uma forma que a mim me agrada mais, não é? Que é o hands-on, é pôr a mão na massa e trabalhar. E, portanto, mais do que um livro, eu acho que experiências são necessárias para nós conseguirmos perceber aquilo que efetivamente gostamos, o que não gostamos, e ajuda-nos a crescer muito mais. Em termos de literatura, eu, por exemplo, adoro o LinkedIn porque consigo ler artigos. Como eu acho que tenho um spam de atenção muito, muito pequeno, se calhar mais pequeno do que a média normal das pessoas, eu gosto muito mais de ler artigos do que ler livros, porque com os livros eu às vezes perco-me um bocadinho. Não que existem livros fantásticos, existem livros fantásticos, mas eu gosto muito mais depois de ler artigos, que são mais resumidos e que eu consigo prestar atenção e consigo tirar relações do que depois um livro mesmo. Mas o meu vai ser o melhor.
Rita, e neste caminho todo que nós tivemos a percorrer, qual é que seria assim o momento mais desafiador que tu eventualmente destacarias? Consegues fazer isso?
O mais desafiador? Ai, tantos, meu Deus. Eu acho que sempre que temos um manager que não é um bom manager para nós, que não nos ajuda a crescer e que de alguma maneira nos tira a confiança e faz a alegria de trabalhar, são sempre momentos muito, muito desafiadores. E esses tipos de managers existem em todas as empresas, em todas as organizações, a vários níveis da hierarquia. A dúvida de ir para fora, de deixar tudo para trás e de ficar com o coração pequenino nas mãos, para todos os países onde eu fui, Porque há sempre, e se não corre bem? E se não nos adaptamos? E se a Teresa não se adapta? Também são momentos sempre de muita angústia e de muita é muito, muito complicado. Deixar a família para trás também é muito duro. E eu acho que as horas trabalhadas, não é? As noites não dormidas são sempre também duras. E é algo que nós, às vezes, temos que trabalhar um bocadinho mais. E é outra coisa que também é importante, que não é muito falado, também temos que aproveitar os vales. Não é? Porque no nosso mundo corporativo andamos sempre no topo a trabalhar. E às vezes, quando temos semanas ou dias, às vezes são dias em que temos menos que fazer, normalmente sentimos-nos culpados. Ai, hoje não tenho, hoje a minha agenda está meio vazia, mas o que é que se passa? E às vezes até nos sentimos meio culpados ou envergonhados de que hoje não há tanto para fazer. E não, temos que embrace the values, temos que ficar contentes que naquele dia podemos ganhar uma nova energia, dedicarmos-nos, talvez ao eu, se calhar até não fazer nada. Se calhar até ir caminhar um bocadinho à praia, porque já trabalhámos tantas horas nos dias anteriores, que compensa com certeza. E não sentirmos vergonha de abraçar os vales e de poder ganhar nova energia para continuar em frente.
Rita, quero agradecer-te. Acho que quero agradecer-te sobretudo pela audácia, pela resiliência, pela forma como tu tiveste a capacidade lá muito atrás pôr em papel e assumir perante outros, que eu acho que isso é sempre um compromisso muito maior do que os outros todos, aquilo que tu um dia querias ser quando fosses grande. E, portanto, eu acho que todos nós que te ouvimos e vemos só podemos agradecer-te por isso.
Obrigada. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada eu, Rita. Obrigada. Até quinta-feira.